canal Uni do Nitê. A Hora do Conto.
Alguém aí já ouviu falar da história de João e Maria? Se não, se preparem para ouvir uma história emocionante de dois irmãos. Às margens de um rio, havia uma cabana bem humilde feita com troncos de árvore, onde moravam um senhor lenhador com sua segunda esposa e seus filhos do primeiro casamento, João e Maria. Era uma família bem humilde que levavam a vida com bastante sacrifício. Porém, naquela época, as coisas haviam piorado bastante para o casal.
Mulher, as coisas estão cada vez mais difíceis aqui em casa. Penso que acabaremos morrendo de fome. E as crianças serão as primeiras, já que ainda são pequenas e frágeis.
Pois é, homem. Mas penso que ainda há uma solução. Amanhã, bem cedo, assim que sairmos para o trabalho, levaremos as crianças para a mata. E lá, daremos um pedaço de pão a elas e o abandonaremos por lá.
Que isso, mulher? Não consigo nem pensar em uma atitude tão cruel com as crianças. O que será deles nesta mata perigosa? Eles só têm a mim, e desde que a mãe deles veio a falecer, os dois se sentem muito carentes e precisam do pai deles por perto.
Não há o que fazer. Não temos condições de continuar com essas crianças por aqui. Qualquer dia, iremos acordar e elas estarão mortas por falta de alimento. Pense bem, eles podem encontrar alguma família que se compadeça deles e que tenha melhores condições para criá-los.
A tristeza tomou conta do coração daquele pai, que não se conteve e caiu em lágrimas por não ter encontrado solução melhor para o problema que a família enfrentava e teria que abrir mão dos seus filhos, assim como sugeriu a madrasta má. Enquanto os dois conversavam, no quarto ao lado estava João e Maria, que, ao contrário do que pensavam, estavam acordados e ouvindo toda a conversa que vinha da cozinha. Maria, que era mais sensível, não se conteve e começou a chorar.
E o que faremos agora, João? Ainda somos muito crianças e não teremos como nos virar na mata sem o que comer e o que beber.
Maria, não chore. Fique calma. Eu tive uma ideia que vai nos ajudar a voltar para casa.
É mesmo? E como?
Não se preocupe, que eu farei tudo. Agora durma, porque amanhã nos acordarão bem cedo.
Assim que o pai e a madrasta foram se deitar, João, ao ter certeza de que os dois já estavam dormindo, saiu da cabana e recolheu algumas pedrinhas que brilhavam ao anoitecer, escondeu-as em seu bolso e foi dormir. Logo ao amanhecer, a madrasta má não perdeu tempo e foi logo acordar as crianças.
Vamos, crianças, levantem logo dessa cama.
Papai, por que nós temos que ir com vocês hoje?
Porque sim, filha. Vocês também precisam aprender o trabalho.
Maria olhou no fundo dos olhos do pai e disse:
Se o senhor acha que é melhor, então vamos.
Vamos logo, crianças. Se não ficar tarde, o serviço não rende.
Então partiram todos para a mata cortar lenha. Chegando lá, eles deram uma enrolada nas crianças e foram logo colocando seu plano em prática.
Crianças, tomem! Comam esse pedaço de pão para que não se sintam fracos. Venham, sentem-se aqui, enquanto eu e seu pai vamos ali colher alguns alimentos para o almoço.
Os irmãos fizeram assim como a madrasta havia pedido. Sentaram e comeram do pão. As horas se passaram e nada dos dois voltarem para pegá-los.
João, já anoiteceu e nós ainda estamos aqui. Você não disse que tinha uma ideia? E agora, como faremos? Estou com muito medo.
Sim, eu tive. Ontem à noite peguei algumas pedrinhas que brilham no escuro. E hoje cedo, quando estávamos vindo para cá, eu fui marcando o caminho com elas. Isso irá nos ajudar na volta para casa.
Que bom que pensou nisso. Agora vamos voltar porque eu estou com muito frio.
Maria se sentiu muito aliviada quando o irmão disse que conseguiriam voltar para casa. E sem mais demora, partiram de volta à cabana. Enquanto isso, na casa era só tristeza para o pai, que não conseguia pregar os olhos de preocupação.
Homem, que tanto você chora! As crianças estão bem, se duvidar, até melhor que nós. Pare de bobeira e vamos dormir.
Como posso dormir sem saber se os meus filhos estão bem? Eu não consigo.
Enquanto os dois se ajeitavam para deitar, houve-se um barulho.
Mas quem será uma hora dessas? Nós não temos vizinhos.
Será as crianças?
Impossível! Eles não conseguiriam voltar de tão longe, ainda mais à noite. Deixa que eu irei ver quem está a bater na porta.
Cuidado!
Assim que abriu a porta, ela não consegue disfarçar o susto em ver João e Maria de volta à cabana. Mas se faz de desentendida e pergunta por onde andavam.
Onde vocês estavam até essa hora?
Nós nos perdemos, mas ainda bem, conseguimos voltar.
Então entrem logo e vão se deitar, porque amanhã precisam estar de pé, bem cedo.
De longe, o pai observava as crianças, mas não teve coragem de ir abraçá-los, pois se sentia envergonhado com a sua atitude. Mas mesmo de longe, o seu rosto não escondia a felicidade de ter as crianças de volta. Antes de pegarem o sono, a madrasta, se sentindo muito contrariada, diz:
amanhã, bem cedo, iremos deixá-los ainda mais longe para que não consigam voltar.
Não seria melhor esquecermos essa ideia?
É claro que não! E nós já conversamos sobre isso, não preciso nem te dizer o porquê.
Mais uma vez, eles ouvem a madrasta convencendo seu pai de que se livrar dos dois era a melhor solução. Diferente da noite passada, João não teve como sair para pegar as pedrinhas, já que a madrasta havia trancado a porta do quarto e Maria, muito preocupada, começou a chorar, pois pensava que tudo estava perdido.
Não teremos mais como voltar para casa, estamos perdidos.
Maria, pare de chorar e mantenha a calma. Precisamos ter fé que tudo dará um jeito.
Ao amanhecer, a madrasta, que não havia nem pregado os olhos, levantou-se da cama e foi logo acordando as crianças que estavam exaustas da caminhada que fizeram na noite passada.
Anda, levantem logo. Precisamos sair o quanto antes, pois o dia será longo. Toma, comam esse pedaço de pão rápido, porque estamos com pressa. O pai de vocês já está lá fora nos esperando.
João, muito esperto, ao invés de comer aquele pão velho que a madrasta deu a eles, guardou o seu pedaço no bolso e, assim que foram para a mata, ele foi marcando o caminho com as migalhas do pão. Chegando ao lugar, a madrasta mais uma vez inventa uma desculpa.
Crianças, esperem aqui que eu e seu pai vamos procurar alguns alimentos para levarmos para casa.
O pai, antes de partir, dá um beijo e um abraço nas crianças e diz:
vai ficar tudo bem. E não se esqueçam de que eu amo muito vocês.
E como já sabiam, toda a espera seria em vão, já que eles não tinham planos de voltar. Maria, mais uma vez, muito preocupada, começa a chorar.
Minha irmã, não chore. Eu marquei o caminho com as migalhas do pão que nos deram hoje cedo. Agora é só seguir e voltarmos para casa.
Para desespero dos irmãos, os passarinhos haviam comido todos os pães que foram deixados no caminho e, com isso, eles não teriam como voltar. Diante disso, os dois passaram a caminhar sem rumo.
Eu não aguento mais, estou muito cansada, com fome, muita sede. João, vamos parar um pouco, por favor?
Não, Maria, seja forte. Temos que tentar achar a nossa casa ou então algum lugar seguro antes que anoiteça. Vamos, ande logo!
Os dois estavam exaustos, principalmente Maria, que era menor. Depois de muito andar, os dois avistam uma casinha bem aconchegante feita de biscoitos e chocolates e, sem pensar duas vezes, saíram correndo e foram logo comer.
Vamos! Corre! Estamos salvos!
Eba, que bom! Vamos comer, quanta fartura, que delícia!
Eles estavam radiantes. Eram tantas coisas gostosas para comer que toda aquela tristeza transformou-se em alegria. Enquanto eles se deliciavam com aquelas gostosuras, aparece uma senhora.
Entrem, crianças! Entrem! Que lá dentro eu tenho muito mais para vocês! Vamos! Fiquem à vontade!
Vamos, João! Entre, entre!
Os dois passaram a tarde inteira comendo todos aqueles doces, até se cansarem e caírem no sono. A velhinha ficou muito contente com a visita das crianças, e quando os dois despertaram do sono, pensaram estar no paraíso, já que nunca haviam visto tanta comida assim como viram naquele dia. Mas para a surpresa dos dois, a senhora que parecia boa era na verdade uma bruxa má, que havia trancado João em uma jaula e faria de Maria a sua escrava. Maria entra em desespero e começa a chorar.
E agora, o que será de nós nas mãos dessa bruxa?
Eu não sei, Maria, mas se acalme para que ela não fique nervosa com a sua choradeira.
Todos os dias, a senhora bruxa enchia a barriga de João com muita comida. Ela queria deixá-lo bem gordo para depois fazer dele o seu jantar.
Toma, menino! Coma essa comida porque eu quero você bem gordo e suculento. Maria, ande logo e traga mais comida para seu irmão.
Está bem, dona bruxa. Eu já estou levando.
Dona bruxa, não! Senhora!
Como quiser, senhora.
No final de todos os dias, o menino tinha que mostrar à senhora o seu dedo para que ela visse se ele havia engordado. Porém, João, muito esperto ao notar que ela não enxergava direito, passou a mostrar-lhe um ossinho de galinha bem fino. Assim, ela não percebia que ele havia ganho peso e ele iria ganhando tempo. Ao passar dos dias, a senhora foi ficando furiosa ao ver que o menino não engordava.
Maria! O que está acontecendo com esse menino que não engorda? Eu tenho dado comida para ele o dia todo e ele continua magrelinho. Traga mais comida para ele, porque de hoje ele não passa. E outra coisa, pegue um caldeirão bem grande e encha de água até a boca, porque hoje terei de jantar ensopado de João.
Sim, senhora, farei tudo como me pediu.
A menina, enquanto cumpria com as ordens da bruxa, chorava de preocupação, já que estava prestes a ficar sem o irmão.
Maria! Acenda o forno também! Quero fazer um pão para servir de acompanhamento para a sopa!
Já fiz tudo como a senhora me pediu.
Maria! Entre no forno e veja se ele está bem quente para mim!
Mas como farei isso, senhora? Como entrarei no forno?
Menina chata! Qualquer um consegue entrar nesse forno. Até eu, veja!
Maria já sabia que a intenção da bruxa era de fechar o forno com ela dentro. Então, assim que a bruxa se aproximou, a menina a empurrou para dentro, fechando a porta do forno para que a senhora bruxa morresse queimada. De dentro do forno, era possível ouvir o seu grito de desespero.
Socorro! Socorro! Me tirem daqui!
A menina nem deu bola para o desespero da senhora e foi logo salvar o seu irmão que estava preso na jaula. Os dois se abraçaram muito e não se aguentavam de tanta alegria.
Maria, vamos sair daqui logo!
Sim, vamos! Mas antes, precisamos pegar o tesouro que ela tem guardado aqui e também algumas coisas gostosas para levarmos.
Os dois foram muito rápidos, encheram seus bolsos com o máximo de coisas que puderam e partiram em busca da cabana. Eles andaram muitos quilômetros, tiveram a ajuda de um cisne para atravessarem um lago e continuaram a andar. Depois de toda essa andança, eles começaram a reconhecer onde estavam e, após mais alguns quilômetros andados, avistaram a cabana. Os dois correram em direção à casa com muita alegria, pois levavam consigo mantimentos e também uma fortuna que iria tirar a família do sufoco. O seu lenhador, ao avistar os filhos, também saiu correndo ao encontro dos dois.
Maria! João! Que bom que voltaram! Eu estava muito preocupado com vocês. Por favor, perdoem o seu pai que não sabia o que estava fazendo quando os abandonou.
Não se preocupe, papai! O importante é que estamos de volta!
Todos estavam muito contentes com a volta, até que Maria pergunta da madrasta ao pai.
Papai, e onde está a madrasta?
O pai, com um olhar triste, diz.
Ela não suportou a fome e morreu alguns dias depois que nós abandonamos vocês na mata.
Que triste, papai, morrer de fome. Mas agora não precisamos mais nos preocupar com isso, graças ao tesouro que era da bruxa e que agora é nosso.
Bruxa? Que história é essa?
Essa é uma história muito grande e que nós te contaremos depois.
Tudo bem, vocês precisam descansar.
Foi um dia de muitas emoções para a família, mas diferente de outros dias, todos foram dormir tranquilos e seguros de uma manhã melhor. A família passou a viver em constante alegria e viveram felizes para sempre. Gravação e edição de Júlio Antônio. Roteiro, pesquisa e direção de Thalita Borges. Orientação de Sérgio Pinheiro. Elenco: Paulo Hasegawa como João e Lenhador. Tamires Fernandes como Maria. Thalita Borges como Madrasta e Senhora. Narração de Cris Lima. Trabalho gravado no Estúdio de Rádio das Faculdades Integradas Alcântara Machado, FIAM. Novembro de 2012.
A Hora do Conto. Unidunite.
Canal Unidunite.